está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, Amazonas, Brasil, terça-feira, 8 de dezembro de 2020. Dia Nacional da Família, Dia da Justiça, Dia do Cronista Esportivo e Dia da Padroeira do Amazonas. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Casos de Covid-19 continuam estáveis em Parintins. Aeroporto Municipal Júlio Belém ganha plano diretor. PAC fará atendimentos também no período de Natal e Ano Novo. Alvorada FM de Parintins completa 34 anos de existência na Amazônia. Parintins registra quase 700 casos de HIV e 135 pessoas morreram pelas complicações da AIDS. Caprichoso lance edital de toadas do álbum Terra, Nosso Corpo, Nosso Espírito, volume 2. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Os acontecimentos da cidade.
O Ministério Público do Estado do Amazonas divulgou a escala de plantão dos seus membros que vão atuar nos dias úteis e após os expedientes forenses aos sábados e domingos, feriados e dias de recesso forense, além de criar os polos na entranha inicial para efeito de plantão no interior do estado. No polo 5, em que estão inclusos os municípios de Barreirinha, Parintins e Inhamudá, o cronograma de plantão ficou definido assim. No período de 6 a 10 de dezembro de 2020, o plantão fica a cargo da promotora Marina Campos Maciel. No período de 11 a 14 de dezembro, o promotor Marcelo de Sales Martins. No período de 15 a 18 de dezembro, promotora Eliana Leite Guedes do Amaral. Período de 19 a 23 de dezembro, promotora Marina Campos Maciel. Período de 24 a 27 de dezembro, promotor Márcio Pereira de Melo. No período de 28 de dezembro a 1º de janeiro de 2021, a promotora Eliana Leite Guedes do Amaral. E no período de 2 a 6 de janeiro de 2021, promotor Marcelo de Sales Martins. Representantes da construtora Eleonor Brasil promoveu uma série de encontros públicos com os moradores de comunidades da Gleba de Vila Amazônia, explicando os possíveis impactos socioambientais que a usina hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, e suas subestações vão causar no município parintinense, por onde a linha de transmissão vai passar. Os encontros foram acompanhados pelos membros do Conselho de Assentados da Gleba de Vila Amazônia, o COAGVA. Jefferson Rosas, membro do Conselho, explica alguns pontos que foram repassados e debatidos entre os assentados.
Na verdade, assim, a Elecnor ela veio com o propósito de fazer, em primeira mão, a comunicação com as lideranças comunitárias e buscando conselhos assentados, pois é sabido que, no passado, as empresas, quando chegavam no assentamento, em qualquer região do Brasil, para executar uma obra, elas chegavam e iam fazendo, não buscavam conhecer a realidade local, os impactos que iam causar. Tanto é que, no assentamento de Vila Amazônia, quando foi feito a questão da regularização fundiária, que as empresas chegaram, elas não respeitaram os limites que já existiam de famílias antigas e foram cortando os terrenos, diminuindo, colocando plantio de um para cima do outro e causou grandes problemas entre as famílias. A empresa foi embora, o INCRA está aí, mas as pessoas nunca botaram eles na justiça, ficaram brigando entre si. Outra situação aconteceu quando veio também a questão da distribuição de energia, do luz para todos. As pessoas foram passando, foram levando as moças das comunidades, emprenhando as meninas, quer dizer, causando impacto social, impacto nas famílias, criou várias situações e não é isso que se quer. Devido a essas queixas dos movimentos sociais, então um projeto nacional surgiu e o IBAMA assumiu esse projeto de só liberar as licenças se eles cumprirem em primeiro passo com essa questão da comunicação, de ouvir as comunidades, ver o que elas têm a dizer, o que elas estão aceitando, o que elas não aceitam, o que se pode ser feito para compensar esses impactos.
Jefferson Rosas também explica as formas de compensação que a empresa deve promover quando o empreendimento Oriximiná, Juruti, Parintins, referente à linha de transmissão do linhão de Tucuruí, começar a contemplar Parintins.
É só um impacto ambiental. Vai ter também a questão de poluição sonora, as máquinas vão estar passando, vai ter pessoas diferentes andando nas comunidades. E tudo isso foi conversado junto com a empresa, junto com as lideranças. Esse primeiro momento é justamente para conversar com as lideranças e ver o que, que a empresa pode fazer para contribuir com a comunidade, uma forma de compensar esses prejuízos, essas perdas. Não só perdas, porque vai ter ganho. Vai haver também cursos profissionalizantes para os jovens que estão nessa área que vai se passar o Ninhão. Não é um curso que vai ser estendido ao município, vai ser justamente para atender a juventude que está nessa faixa, de onde vai pegar do Pará até chegar aqui em Parintins, que vai vir de Juruti. Então, eles estão trabalhando do lado de lá, com a associação organizada, né, do povo daqui de Juruti Velho, e aqui no Amazonas eles estão trabalhando com conselhos assentados, essa parceria. E o Ibama só vai liberar, após todos esses acertos, esses ajustes, se derrubar uma árvore frutífera, eles vão ter que pagar, se passar em cima de uma casa, eles vão ter que dar uma casa nova para a pessoa, se derrubar uma árvore, um ipê, qualquer outra árvore, eles vão ter que indenizar, porque a faixa larga é faixa de 40 metros de largura que eles vão estar estendendo o linhão. E vão passar por várias comunidades, que vai vir desde ali entre Parintinzinho, Valéria, da Samaria, até chegar aqui na região do Máximo com o Zé Miri, para atravessar para Parintins. Então você já vê aí a questão da distância, os impactos que vão acontecer. Vai ser em média 1.000 pessoas que vão estar trabalhando nessa parte aqui. Então é muita gente.
Ele conclui que 70% dos trabalhadores que serão contratados pela empresa devem ser do assentamento.
Uma outra situação é que 70% desse povo é um acordo com os movimentos sociais que tem que ser contratado da área, de onde vai estar passando. Também para o povo provar um pouquinho dos recursos que vão estar vindo aí. Porque, no geral, muitas vezes as empresas trazem todo mundo de fora e dessa vez não. Só vai haver 30%, que é a questão parte técnica, que nós não temos, infelizmente, aqui na nossa região. Não tivemos curso de formação formado nessas áreas, até porque a gente não esperava que isso acontecesse tão rápido assim. Mas vai haver cursos também, né, que eles vão estar compensando os jovens, profissionalizando mesmo, cursos técnicos e cursos caros que você teve acesso na planilha, está fechado com Senai Pará ainda. E isso vai se estender até Parintins. Mas a gente não sabe ainda se vai ser o próprio Senai do Pará que vai ministrar esses cursos em Vila Amazônia ou se vai ser o Senai Parintins que vai estar ministrando. E ainda falta vir essa parte final que eles vão estar nos passando no início do ano, né? Porque a empresa já quer iniciar as obras e vai começar da parte lá de Óbidos. Então, são 2 anos de trabalho que vai ter aí. E aí vai estar vindo uma outra empresa que vai falar sobre questão de indenização das propriedades, onde vai passar, onde vai ser colocadas as torres. Então é passo a passo. E o Conselho dos Assentados está fazendo o seu dever de casa, de acompanhar.
O Serviço de Pronto Atendimento ao Cidadão PAC não irá suspender suas atividades por conta das férias e festividades do Natal e Ano Novo. De acordo com a gerente do órgão, Emily Tavares, só não haverá atendimento nos feriados. Quanto nos dias normais, as atividades seguem o calendário.
Olha, nós iremos funcionar normalmente, né? Nós só vamos parar os feriados que são nacionais, que é o Natal, o Ano Novo, e agora em dezembro nós temos o feriado estadual, que é a padroeira do nosso estado. Mas nos demais dias nós funcionamos o horário normal, de 9 às 14 horas.
Emily também ressalta a procura por cidadãos de outros municípios, inclusive do Pará, em busca de atendimentos no PAC Parintins.
A gente tem bastante, nós temos, principalmente para a identidade, nós temos um fluxo maior e o Detran, né? Nós temos um fluxo maior de pessoas de outros municípios. Nós temos ali Barreirinha, Anhangabaú, até do Juruti nós temos essa demanda.
Para os beneficiários que já receberam auxílio emergencial, mas ainda estão aguardando o saque, a Caixa Econômica Federal criou um calendário específico para essa liberação. O banco disponibilizará o dinheiro para beneficiários de 2 meses de uma só vez, em alguns casos. De acordo com a instituição financeira, a medida visa acelerar o acesso dos brasileiros aprovados ao dinheiro em espécie. De 1º de dezembro, os nascidos em outubro já podem sacar a 6ª e a 7ª parcela do auxílio. Já os nascidos em novembro e dezembro tiveram os valores dos ciclos 3 e 4 disponíveis no último sábado, dia 5. O último saque que a Caixa vai liberar ainda em 2020 é para os nascidos em janeiro e fevereiro, no dia 19 de dezembro, sábado. Este pagamento inicia o calendário de saques da 8ª e 9ª parcela, os ciclos 5 e 6. Os demais beneficiários só poderão sacar o valor destes ciclos em janeiro de 2021. Apenas 5% das pessoas identificadas que receberam auxílio emergencial indevidamente devolveram o recurso. De acordo com o Tribunal de Contas da União, aproximadamente 200 mil pessoas realizaram a devolução do benefício. o Ministério da Cidadania passa responsável pelo auxílio na sua pasta, criou um portal para facilitar a devolução. De acordo com a pasta, 2 milhões e 600 mil pessoas retiraram o benefício sem necessidade. O Aeroporto Municipal Júlio Belém ganhou recentemente o seu plano diretor, que visa elencar as diretrizes aeroportuárias como forma de atender às normas das agências da aeronáutica e facilitar a busca por parcerias e recursos federais. O administrador do logradouro público, Jean Jorge, informa que ainda esse mês a sala de embarque e desembarque vai ganhar novos equipamentos para a segurança dos passageiros e da aviação.
O aeroporto de Belém recentemente teve o seu plano diretor aprovado. O aeroporto, que tem mais de 30 anos e nunca teve um plano diretor, nesse terceiro mandato do prefeito Bigacia, ele mandou confeccionar o plano e, após várias correções, nós conseguimos aprovar há poucos dias. Então, o aeroporto de Parintins entra no plano aeroviário nacional. Com isso, a partir de 2021, nós vamos ter muito mais autonomia para buscar recursos junto ao governo federal. Dessa forma, ainda esse ano, a nova sala de desembarque do aeroporto, com esteira de restituição de bagagem, deve ser inaugurada e entregue aos usuários do transporte aéreo. É um convênio entre o governo do estado e a prefeitura municipal de Parintins, que vão dar muito mais conforto para os passageiros.
A partir desta semana, o município de Coari passará a contar com uma unidade da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. O polo de Coari também atenderá o município de Codajás. Este é o sétimo polo da instituição implantado no interior. A inauguração da nova unidade será realizada na quinta-feira, dia 10 de dezembro, às 10 horas. A cerimônia contará com a presença de autoridades locais e número reduzido de convidados, seguindo os protocolos de segurança recomendados para minimizar os riscos de contágio pelo novo coronavírus. 12 horas e 13 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Saúde.
O boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, edição 248, divulgado nesta segunda-feira, dia 7, traz o diagnóstico de 207 novos casos de Covid-19, totalizando 182.875 casos da doença no estado. De acordo com o boletim, foram confirmados 13 óbitos por Covid-19, sendo 3 ocorridos no domingo, dia 6, e 10 óbitos encerrados por critérios clínicos de imagem, clínico epidemiológico ou laboratorial, elevando para 4.964 o total de mortes. Nesta segunda-feira, dia 7 de dezembro, Parintins registrou 12 casos de contaminação e 8 casos tratados. Não ocorreu óbito. Cerca de 8 pacientes estão internados. Até esta data, Parintins contabiliza 6.834 casos, sendo 6.752 tratados e 155 óbitos. De acordo com a coordenadora de Vigilância e Saúde do município, Elaine Pires, para que os números continuem baixa, é preciso que a população colabore.
Estamos aí numa variação de dados positivos entre 10 casos, 16 casos diário, internações também nessa coisa de 20 notificações de internação também, mas com um número expressivo de outros municípios, e a gente está nesse monitoramento, então a gente está num quadro estável. Estamos no período de avaliação de 15 dias do decreto municipal, do qual o comitê de enfrentamento deliberou aí para a mudança do toque de recolher das 0 horas até as 5 da manhã. Porém, ainda com muita demanda de denúncias, final de semana principalmente, questão de festas, extrapolar os horários, não cumprir aglomerações. Então, o chamamento para a população é isso, que a gente precisa que a economia ela gire no município, os donos de bares funcionem. Agora a gente está funcionando com som ao vivo, acústico e banda e tudo mais. Mas a gente precisa que a população se sensibilize no sentido de usar as medidas de prevenção, né? Então, faça cumprir o decreto para que a gente caminhe junto nisso, né? Não é intenção nenhuma do comitê ou da vigilância ou de qualquer outro órgão que faz parte da gente restringir. Mas para que isso aconteça, a gente precisa que seja uma ação conjunta de todos, população e a municipalidade. E aí é o chamamento, né? Então, A gente entende que a pandemia ela é muito, veio muito forte no sentido do isolamento, do distanciamento social. E quando a gente pega um espaço, realmente as pessoas querem sair, querem se divertir. Mas sempre com muita responsabilidade, usando as medidas de prevenção, principalmente o uso da máscara, obedecendo o decreto. E se puder, fique em casa e use da questão do distanciamento realmente.
Até o momento, cerca de 135 pessoas morreram vítimas do HIV/AIDS em Parintins. Esse número foi apresentado nesta segunda-feira, dia 7, quando ocorreu a abertura da campanha Dezembro Vermelho. Vários setores da saúde estiveram presentes para consolidar essa ação em Parintins, alusiva ao 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Em seu discurso, o prefeito em exercício, Tony Medeiros, apresentou um número de 693 contaminados pelo HIV, com registros no sistema de saúde municipal, sendo que 558 pessoas se cuidam no dia a dia. De acordo com os dados apresentados, 693 pessoas estão com HIV, sendo 60% das pessoas heterossexuais, 20% homossexuais e 20% mulheres. Em 2020, já foram detectados 28 novos casos de HIV em Parintins, sendo 21 homens e 7 mulheres. Tony Medeiros fala dessa realidade em Parintins e das ações em saúde no município, que também atende a outros municípios.
Às vezes se coloca que a AIDS está muito distante, e não está distante de cada um de nós e das nossas famílias. Nós já temos quase 700 pessoas diagnosticadas com AIDS, não só no município de Parintins, mas na nossa região, dos quais mais de 500 são do município de Parintins, e que 135 pessoas já perderam a sua vida. E é justamente por isso que hoje nós implementamos a campanha do dezembro Vermelho, nessa luta contra o HIV, nessa luta contra a AIDS, mesmo oferecendo uma estrutura, eu te diria que bastante satisfatória para atender a população de Parintins, nós não podemos esquecer de ter os cuidados necessários, de trabalhar a campanha da prevenção, não só do Dezembro Azul, mas todas as campanhas necessárias para oferecer melhor qualidade de vida ao povo de Parintins. É bom lembrar que antes achava-se que os infectados seriam mais os homossexuais. Na realidade, hoje é um engano. 60% dos infectados são heterossexuais, 20% são homossexuais e outros 20% são as mulheres que são infectadas. Esses são os dados atuais que nós temos no município de Parintins.
O Centro de Testagem e Aconselhamento CTA, localizado na Casa Padre Vitória, está preparado para receber o público que queira fazer o teste rápido por meio da coleta de sangue. Serviço de assistência especializada em HIV/AIDS, disponível à população, intensifica as ações preventivas neste Dezembro Vermelho. Um dos entraves que prejudica a procura pelo teste rápido e o tratamento ainda é o preconceito. A gerente do CTA, Adriana Bentes, fala do trabalho realizado e conclama as pessoas com suspeita de contaminação pelo vírus da imunodeficiência adquirida que procurem um centro especializado.
O CTA ele é responsável para que faça as ações, assim também como a prevenção pelo diagnóstico dos testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. O CTA ele funciona todos os dias da semana e nós temos uma equipe multiprofissional para receber esse usuário para fazer a sua testagem. Não precisa ter uma solicitação médica ou de enfermeiro. Basta comparecer ao centro de testagem que nós realizamos o atendimento e damos todo o atendimento necessário, independente do seu resultado. Garantimos à população que quem vier realizar seu teste, o trabalho é sigiloso, o resultado é individual, independente se ele é reagente ou não reagente. Então não tenha medo, procure ou uma unidade básica de saúde ou centro de testagem. No decorrer da semana estaremos aqui sempre para atender você de melhor forma que podemos dar para você. Então não demore, não tenha medo, procure o CTA e venha fazer o seu teste.
A AIDS Healthcare Foundation, a Fundação AHF Brasil, presente em Parintins há 5 anos, oferece atendimento gratuito em saúde sexual e preventiva dos homens com enfoque em HIV, sífilis e hepatites virais. A HF, especializada em levar testagem onde as populações vulneráveis se encontram, entra com apoio financeiro. A ONG Internacional colabora com o financeiro para fortalecer a estrutura de atendimentos preventivo por meio do teste rápido nas ruas e em pontos estratégicos da cidade, como explica o representante da HF Brasil em Parintins, Fernando Moraes.
Sim, a gente já está há 5 anos, né? É essa ONG HF, que trabalha o mundo todo, trabalha 45 países voltada à questão do HIV e AIDS. E Parintins foi contemplado há 5 anos atrás, justamente por ser o segundo município, depois de Manaus, com maior índice de casos de HIV. O nosso projeto, né, a gente trabalha diferenciado dos centros de saúde. A gente vai, o projeto vai aonde a população se encontra. Nós somos uma equipe de 6, 7 pessoas que trabalham uma questão de testar o HIV pelo fluido oral. Hoje a gente detecta o HIV pela boca, né, que são fluidos orais que a gente tem, né, no céu da nossa boca, embaixo. E diagnóstica. O nosso teste, ele é de triagem. Tá feito que a gente diagnostica uma pessoa reagente, a gente vem até o CTA para ele fazer o confirmatório, que é o do sangue, né, que a gente conhecido como do dedinho. E a pessoa, né, confirma e ela passa a tomar suas medicações. Claro, ela tem todo aquele atendimento, né, psicólogo, médicos, enfermeiros, e depois ela passa a tomar sua medicação. O nosso projeto, a gente, né, geralmente dia de quarta-feira a gente tem um horário, né, agora que a pandemia está acalmando, está baixando, e a gente vai voltar todas as quarta-feiras na Praça dos Bois, claro, né, com todo o equipamento, né, de segurança para a gente não pegar o Covid, mas a gente vai voltar esse nosso trabalho, né, durante a pandemia, né, juntamente com uma pesquisa com o CTA, diagnosticamos que teve um aumento de casos, sim. Né? Então, essa preocupação de a gente diagnosticar essas pessoas que estiveram nessa cadeia de transmissão para, né, diagnosticar e tratar, que é o objetivo do projeto, diagnosticar, tratar, né, para a pessoa viver melhor, para a pessoa viver anos e anos aí com HIV.
No mês dedicado à luta contra a AIDS, acadêmicos do curso de medicina da UEA estão envolvidos nas ações localizadas nos centros de saúde do município. Como a doença ataca o sistema imunológico das pessoas, comprometendo diversos órgãos, a infecção também atinge a mucosa da boca, comprometendo os dentes e outros tecidos, como explica o formando em odontologia, Antônio Sérgio.
Como sabemos, o vírus, ele afeta o organismo da pessoa distribuindo as células de defesa. Com isso, baixa a imunidade e deixa o paciente propício a ser acometido por bactérias, vírus, micro-organismos que possam estar afetando esse organismo fraco. E na área da odonto, quando abaixa essas quantidades das células CD4, começa...
Doze horas e 24 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia. Cultura.
O Boi Bumbá Caprichoso tornou público o edital de concurso para a seleção de toadas que farão parte da composição do álbum Terra, Nosso Corpo, Nosso Espírito, volume 2, e a trilha sonora do espetáculo de arena do Bumbódromo no Festival de 2021. O presidente Gênder Lobato ressalta que o Boi Caprichoso destaca que o CD terá a voz do novo levantador de toadas, Patrick Araújo.
Dessa vez, agora, mais do que nunca, a gente, com um novo levantador de toadas, com um gás novo, com uma nova dinâmica na apresentação, faremos aí, com certeza absoluta, um dos maiores CDs da história do Caprichoso. Os compositores estão todos muito empolgados, a galera está empolgada, a gente está com um time musical muito forte e agora vai ser a consagração com grandes obras escritas pelos compositores, que eu tenho certeza que chegará aí um resultado final muito grande. Afinal de contas, nós temos aí todos os equipamentos necessários para fazermos um grande CD. Então a galera pode esperar que vem muitas novidades e o Boi Caprichoso muito renovado para esse festival de 2021, se Deus quiser.
O projeto musical foi agraciado pela Lei Aldir Blanc, em edital da Secretaria de Estado de Cultura, conforme explica o conselheiro de artes Márcio Braz, autor da proposta aprovada.
É o projeto de um álbum musical que foi agraciado pela Lei Aldir Blanc, no edital da Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas. Esse edital ele não tem um número limite de toadas, ele é livre, mas tanto para toadas livres ou genéricas, quanto toadas estratégicas, com exceção das toadas de lenda e ritual. Então, nos demais, todos os compositores ligados ao Caprichoso podem escrever suas toadas. Esse é um álbum que já vai ser cantado pelo nosso levantador, Patrick Araújo, podendo ter algumas participações especiais. Nós também vamos fazer um lançamento desse álbum em Parintins, numa live, por volta do mês de março do ano que vem. Também nós vamos fazer uma prensagem de 1.000 cópias desse álbum, onde vai ser distribuído.
No dia 8 de dezembro de 1986, dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, a Padroeira do Amazonas, o Sistema Alvorada de Comunicação inaugura a Rádio Alvorada FM. A criação da nova estação surgiu da necessidade de atender a um segmento específico da audiência, a juventude da cidade e do interior. Conforme os dados históricos da emissora, a primeira equipe da 100.1 FM, entre locutores e operadores de áudio, era formada por Jurandir Laurindo, Klinger Araújo, James Delon, Vardir Júnior, Charles Cardoso e Antônio Deusdete, o Toninho. Depois dessa primeira formação, nomes como Neudson Corrêa, Elinaldo Tavares, Maria do Carmo Silva, Corrêa Neto, Marcos Pontes, Geraldo Fonseca, Jonas Santos, Carmen Portilho, Arlindo Júnior e muitos outros construíram a história da emissora. O jornalista Neudson Corrêa relembra uma das mudanças impostas pela FM, como a figura do disque jockey, o locutor que opera a própria mesa de áudio.
A rádio também ela inaugura, naquele momento, em 87, o disque jockey, que era o locutor-operador ao mesmo tempo. A rádio trabalhava com operadores. Nós já começamos a fazer os primeiros testes para trabalharmos de forma como vocês atuam hoje, como disque jockeys. O locutor opera a sua própria mesa, né, sua própria técnica de som e toca suas músicas, faz a sua programação. Então, a rádio, para mim, foi início de tudo, é onde eu trabalho. Hoje nós temos uma pequena empresa de comunicação que é fruto desse início que a rádio nos proporcionou, com formação de centenas, eu posso dizer centenas de profissionais, e que hoje criaram as suas próprias empresas. A rádio é um marco aqui na região, é um marco para todos nós parintinenses. Então, rádio é isso.
O locutor e operador de áudio, Linaldo Tavares, fala sobre a passagem de mais o aniversário da Alvorada FM.
A Alvorada FM foi uma novidade para Parintins, né, quando entrou no ar, há 34 anos atrás, né? Porque a FM era novidade em outros centros do país, né, nas grandes capitais. E Parintins foi uma novidade quando a Alvorada FM chegou, né? E foi um sucesso, e é sucesso até hoje, né? Estamos aí no ar há 34 anos, comemorando hoje. E a Alvorada FM atingiu um público novo, né? A criação da rádio foi para atingir uma faixa jovem da população, né? Hoje não, a FM alcança todos os públicos, né? Independente de idade. E hoje a FM é um sucesso, né? Estamos aí. Eu, ultimamente, tenho o quê? 4 anos já fazendo locução aqui, né? E a gente está aí à noite, todos os dias, né? E graças a Deus, nossa audiência é boa. E como a programação toda é FM, a audiência é boa, né? Desde as 5 da manhã até as 23 horas, a Alvorada FM tem uma audiência muito grande em Parintins, por tudo, né? Pelo tempo, pela tradição, pela organização, pela seriedade que a programação é feita. E é isso, né? A Alvorada FM hoje está no berço, né? Vamos festejar, vamos comemorar. Estou emocionado porque a gente tem uma vida longa aqui, né? A nossa vida, depois da minha casa, é o tempo que eu mais passo aqui na rádio, né? Então, hoje é comemorar e pedir a Deus que essa obra continue, né? Porque a gente vai passar, mas a rádio vai ficar aí para a eternidade.
Hoje em dia, a programação conta com programas musicais, religiosos e jornalísticos, além das transmissões ao vivo de missas e grandes eventos da cidade. As atividades do dia a dia iniciam às 5 horas da manhã com o programa Nosso Forró e terminam às 11 horas da noite com Love Songs. A emissora irá comemorar a data de hoje com celebração de uma missa em ação de graças às 19 horas na Catedral de Nossa Senhora do Carmo. 12 horas e 30 minutos.
Alvorada. jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção do Sistema Alvorada de Comunicação por meio da Fundação Evangelino Ciandi, mesa de áudio, Neucelino Santarém, transmissores, Agnaldo Magalhães, reportagens, Ednilson Maciel, Marcos Felipe e Fernando Cardoso, direção executiva, Padre Carlos Caridade, coordenadora de programação, Lucili Monteiro, edição e apresentação, Ednilson Maciel. Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, rádios AM, FM e rádio online. O Jornal da Amazônia volta amanhã ao meio-dia. Alvorada, 53 anos, missão de informar, educar e evangelizar. Para você, ouvinte, um bom feriado e uma boa tarde.